a gente tem a frase 25. Nobody. Nobody significa ninguém. Nobody. Nobody. Ninguém. Nobody cares about us. Wow. Nobody cares about us. Nobody significa ninguém. 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 Care significa importar-se. Quando você se importa com alguma coisa ou alguém. Ok? Care. Care. Importar-se. É o verbo importar-se com algo ou alguém. Por que a gente tem aqui esse S? Porque ninguém, tá? A palavrinha nobody, você já sabe que é sempre considerado como a terceira pessoa do singular. Como se fosse he, she, it. Tá? Então, nobody, ninguém, ou todo mundo, everybody, são palavras que são consideradas como se fosse he, she, it. Tá? Isso explicando de uma forma mais simplista. Então, você sabe que para nobody e everybody, você sempre vai também adicionar no afirmativo, no presente, adicionar um S no verbo. Então, fica nobody cares. Mas o verbo é care, importar-se. Nobody cares. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém se importa. About us, cares about... Nobody cares about us. Ninguém se importa com a gente. Com a gente. Ou conosco, como a gente fala. Então, pessoal, em inglês a gente fala, em português a gente fala importar-se com alguém, né? Em inglês a gente fala importar-se a respeito de alguém, dar importância a alguém. É uma, sempre quando você fala importar-se com alguém, em inglês é care about. Care about. Eu me importo com você. I care about you. I care about you. Eu me importo com você. Então, mais uma vez, questão de compreender, praticar, memorizar, internalizar, que é uma questão de prática. Então, nobody cares about, já sabe que importar-se com, care about, e não care with, seria tradução literal, né? I care with you, não, I care about you. Então, ninguém se importa conosco. Aí a gente tem a introdução de uma nova palavrinha, né, pessoal, que também é a palavrinha de objeto. Ó, ninguém... Ninguém se importa. Quem se importa? Ninguém. Ninguém é o sujeito, tá? Ninguém se importa com quem? Conosco, tá? Então, estamos nos referindo a nós. Nós estamos sofrendo ação. Então, a gente usa lá a segunda listinha, a segunda coluna, a coluna dos objetos. E quando nos referimos a nós, quando alguém se refere a nós, a gente usa a palavrinha us e não we. A gente não poderia falar nobody cares about we. Você fala, nobody cares about us, ok? Us, 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 us é a palavrinha para nos referirmos a nós, quando alguém, quando nós sofremos ação, ok? Example 26, exemplo 26, these guys, esses caras, então pessoal, these significa esses, essas. Guy significa cara. Quando você se refere de forma informal a uma pessoa. That guy, aquele cara, tá? Você, guy, principalmente no singular, é só para homem. Oh, that guy, você sabe que é aquele cara, que é um homem. Agora você fala, those guys, aqueles caras, pode ter mulher inclusa no grupo, tá? Então você fala, hey guys, fala galera. Seria algo como galera, tá? Como a gente fala em português. Então, these guys... Essa galera aqui, ou esses caras, ok? These guys are. Esses caras estão, ou são. Esses caras estão trying. These guys are trying. Estão, try, significa tentar. Trying, com ing, tentando. Então, esses caras estão tentando. These guys are trying hard. Essa é uma expressãozinha. Try hard. É tentar com afinco, tentar muito fazer alguma coisa, tá? É você se esforçar, try hard, se esforçar. Esses caras estão realmente tentando ou se esforçando, are trying hard. A gente tem o ing aqui que dá essa cara de fazendo algo. Então, try significa tentar, trying, tentando, ok? Trying hard, tentando duramente, Se esforçando, tá? Se esforçando para quê? To beat. Mais uma vez, a gente tem o to antes de um verbo. A gente sabe que é o nome do verbo. Beat significa, pode ser bater, tá? Ou pode ser ganhar num jogo, tá? Se eu falo I beat you, eu ganhei de você. Ou I want to beat you, eu quero ganhar de você. Então, esses caras estão tentando muito, estão realmente tentando ganhar, tá? No jogo, ganhar, beat us, ganhar de nós. Então, nós estamos sofrendo ação, segunda tabelinha, tá? Segunda tabelinha não, segunda coluna. These guys are trying hard to beat us. Esses caras estão tentando muito, realmente tentando, se esforçando para ganhar de nós. É ok? O importante aqui é a gente perceber, mais uma vez, nós estamos sendo afetados pela ação, nós estamos sofrendo a ação. Eles estão tentando ganhar de nós. Nós estamos sofrendo a ação, nós, nesse caso, us. É ok? Example 27. They tend to treat us badly. They tend to treat us badly. Eles tendem. Então, they tend, eles tendem. Tend significa tender, tá? Ter tendência a algo. They tend, eles tendem. Mais uma vez, to treat. Treat significa tratar. Tratar alguém mal ou bem, ok? Eles tendem a tratar. Eles tendem a tratar. Lembrando, a gente tem o to antes do verbo, então a gente sabe que é o nome do verbo. Verbo tratar. Tá? Sem conjugação nenhuma, não é eu trato, você trata, nós tratamos, é tratar, o nome do verbo. Eles tendem a nos tratar ou a tratar. E daí a gente tem esse us, ou seja, a tratar a gente, ok? Então eles tendem a nos tratar, a gente fala em português isso, a nos tratar badly. Pessoal, bad significa mal, mal, algo ruim, tá? Ah, algo é ruim, bad, ou mal, bad, ok? Por que que a gente tem esse LY aqui? Esse LY, badly, badly, significa que você faz algo de forma má, tá? Você faz algo de forma ruim, tá? Você faz algo mal. Então, quando você faz algo mal, nesse caso, eles tratam mal. Quando é um verbo, eu tratar alguém mal, você tem que colocar esse li, badly. Se fosse algo que é mal, tá? Oh, this food is really bad. Essa comida está realmente ruim. He is a bad boy. Ele é um garoto mal, tá? Então, mal, quando uma coisa é má, você usa bad. Quando você faz algo mal, mal de forma ruim, a gente usa badly, tá? Então, fazer algo mal, badly. Quando algo é mal, a gente coloca bad somente. Então, they tend to treat us badly. Eles tendem a nos tratar mal. Então, de forma ruim. Pergunta aqui é a seguinte: quem entende? Eles tendem. Então, eles são o sujeito, tá? Eles, nesse caso, é o sujeito da frase. Tendem a tratar quem mal? A nos tratar mal. Então, nós, nesse caso, somos o objeto, nós estamos sendo afetados pela ação. Então a gente usa us e não we. Ok? Não podemos falar they tend to treat we bad. Não. Ok? They tend to treat us badly. Ok? Alright, let's move on. We have every year the company invites us to this event. Okay, that's a long sentence. Essa é uma frase mais longa. Every, todo, toda, every year, todo ano. Every year, every year, every year. Every year, todo ano, the company, a empresa. A empresa. Invites, pessoal, invite significa convidar, convidar, tá? Todo ano a empresa convida. Quem convida? A empresa. A empresa, sujeito. Convida quem? Convida a gente. Tá? Então, nesse caso, nós somos o objeto. Então, invites us. Nos convida. Every year the company invites us, nos convida, to this event, para esse evento, to this event. Every year the company invites us to this event. Todo ano a empresa nos convida para esse evento. Ok? Mais um exemplo com us. He never reveals. He never reveals. Ele nunca reveals significa revelar. Frase afirmativa no presente. Com ele, com he, a gente adiciona um S. Então, he never reveals his secrets to us. Vamos lá. Ele nunca revela. He never reveals. His, dele, tá? Dele. His significa dele. Então, secret significa segredos. Então, os segredos dele. To, para. Para quem? Então, quem revela? Ele revela. Ele é o sujeito. Para quem ele revela os segredos? Ou nunca revela os segredos? Para nós. Nós estamos sofrendo a ação dele para nós. Então, nesse caso, a gente usa us e não we. Tá? Eu acho que deve estar começando a ficar cada vez mais clara essa ideia de quem faz a ação e quem sofre a ação. E quando a pessoa sofre a ação, a gente usa aquela segunda tabelinha lá. Tá? Então, a gente já volta lá para dar uma relembradinha rápida em todas as palavrinhas. A gente estamos nos aproximando do fim dos nossos exemplos aqui e vamos dar uma revisadinha para você poder colocar tudo no Anki e praticar. Então, those girls, aquela, ops, aqui do lado, pessoal, aquelas, tá faltando um S ali, corrigi isso para vocês, those girls, aquelas meninas. Those girls are always laughing at them. Bom, a gente tem agora algumas palavrinhas interessantes aqui. Vamos lá. Primeira é esse those. Those é o plural de that. That significa aquilo ou isso, dependendo da situação. That, singular, aquilo ou aquele. Those significam aqueles. Tá? Aqueles ou aquelas. Então, those, aquelas. Aquelas meninas. Those girls. Aquelas meninas estão, are always, estão sempre laughing. E essa é a segunda palavra legal de aprender aqui. Que é laugh, significa rir. Rir, dar uma risada é laugh. Tá? É como você produz som mesmo. Ah, ha, ha, ha. Laugh, laugh, laugh. O curioso é a pronúncia. Tá? Então, se escreve ali, laug. Aí você fala laugh, 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 laugh. Como se fosse com F. Laugh, laugh. Então, como tem o ing, rindo. Laughing, laughing. Então, aquelas meninas estão sempre rindo. E daí a gente tem um detalhe importante. Essa é uma frase muito interessante, tem várias peculiaridades. Que é, quando você ri de alguém, sempre quando você ri de alguém, você laugh at. Então, rir de. A preposiçãozinha aqui é at. Rir de alguém, laugh at. Sempre. Você não fala laugh of, por exemplo. Rir de. Não, laugh at. Então, aquelas meninas estão sempre rindo de quem? De quem? Deles. Estamos nos referindo a eles, a elas, deles ou delas. Né? Então, laughing at, rindo de, nesse caso, de eles, não existe. Então, deles. Laughing at them. Como estamos nos referindo a eles? Eles estão sendo afetados pela ação, tá? Então, eles estão sofrendo ação, a gente não usa they, a gente usa them. Those girls are always laughing at them. Aquelas meninas estão sempre rindo deles ou delas. Continuando. I need to figure out what's happening to them. I need to figure out what's happening to them. Wow, that's a really interesting sentence. Essa é uma frase muito interessante. I need... Eu preciso. I need, eu preciso. To figure out, pessoal, figure out significa descobrir, desvendar algo. Figure out, uma expressãozinha, tá? O que a gente chama de phrasal verb. É um tipo de expressãozinha que a gente ainda vai ver mais pra frente também, tá? Então a gente vai ver muitos phrasal verbs até o fim do curso. Então, figure out, quando a gente tem um verbo, figure e mais uma preposiçãozinha. É o que a gente chama de phrasal verb. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Vamos entender o significado, isso que importa. Figure out significa descobrir algo, tá? Ou desvendar, achar a solução para alguma coisa. Então, eu preciso, I need. Tá vendo que tem o to? Você sabe que o verbo não está conjugado. Então, é o nome do verbo, descobrir. Tá? Então, esse descobrir, exatamente essa palavra, vai estar ali dentro da frase. Então, eu preciso descobrir. Eu preciso descobrir. I need to figure out. I need to figure out what? Significa o que. What's é a contração de what is. O que é ou o que está. Eu preciso descobrir o que está. O que está? E daí a gente tem happening. Happen, happen. Observa lá, happen significa acontecer, acontecer. Happening, com ing, acontecendo, certo? Então, o que está acontecendo? Acontecer algo com é, não é with, tá? This is happening with me. Não, this is happening to me. Então, você está percebendo que o inglês, é diferente do português, a gente não tem sempre uma tradução literal. A gente consegue usar a tradução como auxílio, mas ele tem muita coisa de você entender, praticar e internalizar. E por isso que o Anki é tão fantástico. E por isso que eu sempre falo, faça o Anki todos os dias, sem exceção. Se você conseguir fazer 7 vezes por semana, você vai ver o teu aprendizado de inglês deslanchar mesmo. Tá? Acredita em mim e bota isso em prática. Por quê? Porque todas essas peculiaridades que normalmente se traduzem em uma bola de neve de dificuldades para as pessoas, com o Anki todos os dias, você simplesmente se desfaz dessas, você se acostuma e internaliza as peculiaridades de forma muito mais natural, muito mais prática, ao invés de ficar tentando sempre lembrar, putz, aqui, será que é to, será que é for? Não, você já pratica todo dia aquilo, você já lembra, tá? Então, acontecer algo com alguém, happen something to someone, ok? Então, a preposição para happen, para acontecer, é sempre to, acontecer com, ok? Então, o que está acontecendo com... com quem? Com eles, tá? Então, eu preciso descobrir. Eu, sujeito. Quem precisa? Eu. Eu sou sujeito. Preciso descobrir o que está acontecendo com quem? Com eles. Eles, objeto. Então, com eles ou elas. To them. Ok? Então, I need to figure out what's happening to them. Importante aqui, uma palavrinha muito legal é figure out. Significa descobrir, desvendar, é achar uma solução para algo, ok? Continuando, he doesn't want to travel with them. Vamos lá, digamos que tem um piazinho lá, o filhinho, e, poxa, os pais vão viajar, deixaram lá com uma tia, que o piá não vai muito com a cara, e a tia e a família vão viajar. Você fala, pô, ele não quer viajar com eles, com a família da tia, por exemplo. Exemplo criativo, inclusive. Olha lá, ele, he. Pessoal, se fosse aqui, he wants, ele quer. Tá? Para deixar isso negativo, he doesn't want. Então, lembrando, uma frase negativa com he, she, it, a gente usa doesn't. Então, he doesn't want, ele não quer. To travel. Pessoal, mais uma vez, to antes de verbo. Então fica travel, significa viajar. Como tem o to, você sabe que está ali exatamente o verbo como ele é, sem conjugação nenhuma. O nome do verbo. Verbo viajar. A palavra viajar vai estar na frase. Então ele não quer o quê? Viajar. Ele não quer viajar com, with, eles ou elas. Com eles, elas. With them. With them. He doesn't want to travel with them. Ele não quer viajar com eles ou elas. Ok? Então, mais uma vez, para a gente deixar claro, Ravi, poxa, mas você fica repetindo muito, é importante, porque essa aqui é a hora que você tem para aprender isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver algo novo, então é legal que eu fique repetindo mesmo, martelando isso na tua cabeça, porque quando terminar essa aula você vai falar: caramba, nossa, a gente viu vários exemplos com isso, de fato, pô, agora entendi, tá bom? Então, por isso que eu repito tanto a mesma ideia durante a aula. Ele não quer viajar com eles, elas. He doesn't want to travel with them. Quem não quer? Ele não quer, ele é o sujeito. Não quer viajar com quem? Com eles, elas. Eles, elas estão sofrendo ação, eles são objeto. A gente usa a segunda coluninha with them. Quando nos referimos a eles, elas, a gente usa. E a gente vai aqui para nossa última sessãozinha de exemplos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Look. Estamos quase lá. Luke has to admit. Admit. Então, o look. Look. O look. Tem. Pessoal, aqui tem uma coisa muito legal da gente ver, tá? Assim como a gente sempre coloca, preste muita atenção, tá? Sempre a gente fala I play, eu jogo. Se a gente fala ela joga, she plays, a gente adiciona o S, né? Ela joga. E isso, essa regrinha, funciona para 99% dos verbos quando você faz uma frase no presente, no afirmativo. Você adiciona o S ali no fim do verbo, ok? Acontece que tem alguns verbinhos especiais ali, tá? Mesmo no presente. Que é o caso do verbo have, tá? Quando eu falo eu tenho, por exemplo, I have. Ela tem. Em inglês, she has, certo? Coloca o S. Não. Ele é um verbo irregular, ele tem uma conjugaçãozinha específica para ele, mas é uma exceção. Então é she has. Quando você fala ele tem, ela tem, she has, he has. Tá? Então é uma palavra de fato diferente para ele e ela. She has, he has, it has. Tá? Mas realmente é uma exceção. A grande maioria dos verbos não funcionam dessa forma. Você simplesmente adiciona o S, segue ali as regrinhas que a gente já estudou, ok? Então, Luke has to admit. To admit. O Luke tem, has, to admit. Admit significa admitir. To admit, tem o to antes, a gente sabe que está exatamente a palavrinha admitir na frase. Então, o Luke tem que admitir. Luke has to admit to them that it's his fault. Wow. O Luke tem que admitir to them, admitir para them. Them, para quem? Para eles ou para elas. Para eles ou elas. Tem que admitir para eles ou para elas. Então, quem tem que admitir? O Luke. Luke é o sujeito. Para quem? Para eles, para elas. Então, eles, elas é o objeto. Então, admitir para eles ou elas that que it's é. Então, lembre-se, esse it's você poderia traduzir como isso é, que isso é ou que é, simplesmente. Muitas vezes, it's é traduzido como é ou está. O Luke tem que admitir para eles ou elas que é his fault. Pessoal, fault significa culpa. Culpa, ok? Então, que é culpa dele. Então, his significa dele, tá? Essa ideia de posse, his, dele. Quer falar dele em inglês, his, ok? His fault, culpa dele. Cara, o Luke tem que admitir que é culpa dele isso aí que aconteceu. Luke has to admit that it's his fault. It's not my fault. Não é minha culpa. It's not your fault. Não é sua culpa. It's his fault. É a culpa dele, tá? Então, fault, culpa. My fault, minha culpa. Your fault, sua culpa. His fault, ok? It's his fault. É a culpa dele, ok? Okie dokie, let's move on. Vamos continuar. I assume. I assume. Pessoal, assume significa assumir algo, no sentido de presumir algo, tá? Então, eu presumo que. I assume, eu presumo. The kid doesn't want to meet with them. Vamos lá. Eu presumo que a criança. Então, the kid, I assume, the kid. Eu presumo que. Esse que está embutido ali no verbo presumir. Assume. Okay? I assume the kid. Eu presumo que a criança. The kid. A criança. Kid significa criança. É uma forma um pouco mais informal de se dizer criança. Que pode ser child. Child também. Tá? Child. Palavra um pouquinho mais formal até. E kid é uma palavra mais informal para se referir a uma criança. Então, eu presumo que a criança, I assume the kid, eu presumo que a criança doesn't want, não quer. Que a criança não quer to meet. Pessoal, meet significa conhecer alguém pela primeira vez, tá? Você é apresentado a alguém pela primeira vez, você está meeting the person, I'm meeting you, tá? Então, eu estou conhecendo você agora. Que é conhecer no sentido não de conhecimento, mas de encontrar pela primeira vez e conhecer algum lugar ou uma pessoa pela primeira vez. Ou meet pode ser encontrar, encontrar-se com alguém, tá? Encontrar-se ou conhecer alguém pela primeira vez. Por isso que a gente fala nice to meet you. Então, prazer em conhecer você, prazer em conhecê-lo. Então, I assume the kid doesn't want to meet. Eu presumo que a criança não quer ou não queira se encontrar, to meet, with, com, them, eles, elas.
Então, eu presumo que a criança não quer se encontrar com eles, com elas. I assume the kid doesn't want to meet with them. Pessoal, quem não quer? A criança não quer. A criança é o sujeito daquela frase ali. A criança não quer se encontrar. A criança não quer se encontrar. A criança é o sujeito com quem? Com eles, com elas. Eles, elas, objeto. Então, eu presumo que a criança não quer ou não queira se encontrar com eles ou com elas. Estamos nos referindo a eles e elas, a gente usa them. Them, them, them. And that leads us to the next example, which is 35. Isso nos leva ao próximo exemplo, que é o exemplo 35. It costs me $1,000 a month. It costs me $1,000 a month. Isso me custa $1,000 por mês. Pessoal, isso a gente já viu em uma outra aula, que é o verbo custar, né? Que significa cost, cost, cost. Para falar custa, quando você vai falar do preço de alguma coisa, ah, custa tanto. Você olha assim, mostra a caneta pro cara assim, fala, custa R$5. It costs. Tá? A gente sempre tem no inglês um sujeito para a frase. Ele tem que estar ali aparecendo. Não é que nem no português que a gente pode simplesmente falar o verbo. Custa R$5. Você olha pro cara, mostra a caneta e fala assim, custa R$5. Não, no inglês a gente teria que falar algo como isso custa R$5. Então a gente tem que colocar esse it. It costs. Como é uma frase afirmativa, no presente a gente coloca o S. It costs. Custa. Sempre que você quiser dizer custa, custa 5 pila, você vai falar it costs, tá? It costs, sempre. Pega uma blusa, it costs. Hey, it costs $5, ok? Se for no plural, fica they cost, elas custam, né? Daí perde o S. Então, it costs, custa, 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 ou isso, custa, né? Como eu coloquei lá, mas poderia ser somente custa. Isso custa, it costs me, isso me custa, tá? Isso me custa $1,000, seria $1,000, $1,000, fala em inglês. Em português a gente simplesmente fala $1,000, então $1,000, você não pode falar em inglês, it costs me $1,000, $1,000. Não, você tem que colocar o número. $1,000, ok? $1,000 a month. Daí a gente tem uma coisinha bem interessante aqui, que é A month. A significa uma. Month significa mês. Então, mês, não. A month, a year, a day. Quando são expressõezinhas. Se eu falo a day, por dia. Por dia, tá? A year, por ano. Então, I travel to New Zealand 3 times a year. Eu viajo para a Nova Zelândia 3 vezes a year, por ano. Por ano. Por mês, a month, por mês, ok? Então, isso me custa $1,000 por mês, ok? Ah, isso me custa $1,000 por mês. It costs me $1,000 a month, ok? Onde que mora aqui, pessoal? Aqui é uma pequena revisãozinha do que a gente viu ao longo da aula, que é um exemplo com cada ali. It costs, tá? Isso custa. Então, isso seria o sujeito, tá? O objeto ali, a caneta, por exemplo, seria o sujeito. Ah, custa mil reais. Então, isso custa. Isso aqui é o sujeito. Custa para quem? Custa para mim, tá? Então, me custa. Eu, no caso, sou o objeto. Então, a gente usa me. It costs me, tá? Me custa $1,000 por mês. And then we have example 36, release significa liberar, libertar, tá? Então, release him, soltar, tá? Então, release him, solte ele. Tô falando pra você, né? Solte ele. Então, você, eu tô falando pra você, você tá, vai fazer a ação, ok? É um imperativo. Então, você, solte. Solte quem? Solte ele. Ele está sofrendo ação. Então, ele é o objeto, a gente usa him. Release him. Você não pode falar release he. Release him. Release him. Right now. Agora mesmo. A gente já viu isso agora mesmo, expressãozinha. He is not guilty. Então, ele não é. Ele não é. He is not guilty. Significa culpado. 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 Guilty. Guilty. I'm not guilty. Eu não sou culpado. Culpado. Ok? Release him right now. He's not guilty. E daí a gente tem give it to us. Dê isso. Give it. Dê isso to us. Para nós. Ou simplesmente nos dê isso. Ok? Dê isso. Dê isso para nós. Se fosse, por exemplo, uma caneta. O cara fala assim. Dê ela para nós. Nos dê ela, a caneta, ok? Então, esse it se refere a alguma coisa, tá? Então, nos dê isso para nós. Example 38, I own a house with her. I own a house with her. I own. Verbo muito interessante. Own significa possuir. Então, I own, eu possuo. I own a house. Eu possuo uma house, casa. With her, com ela. Com ela. Quem possui? Eu possuo, eu sou sujeito. Com quem eu possuo essa casa? Ah, com ela. Tá? Então, a gente tem essa casa junto. Eu possuo uma casa, eu tenho uma casa com ela. Ok? Ela está... Na frase, sendo afetada pela frase, ela está. Nós estamos nos referindo a ela, usamos her. E daí a gente tem o nosso penúltimo exemplo. You don't have to take it home. Você não tem que levar. Pessoal, take significa levar. Como a gente tem esse to aqui, você já sabe que é exatamente essa palavra que vai ter na frase, a palavra levar. Tá? Sem nenhuma conjugação. O nome do verbo estará na frase. Então, você tem que levar. Levar o quê? Levar isso. Home. Home é uma palavra curiosa. Significa casa no sentido de lar. Mas, quando você quer falar para casa, você não fala to home. Esse para, quando você usa a palavra home, ele já está embutido, incluído na palavra home. Então, você não fala you have to take it to home. Não. You have to take it home. Eu quero ir para casa. I want to go to home. Não. I want to go home. Então, esse para casa, esse para já está incluído no home. Você não tem que levar isso para casa. Um professor, por exemplo, falando de uma atividade que eles fizeram na faculdade. Hey guys, you don't have to take it home. Okay? Você não precisa levar isso para casa. And then we have our last example. Então a gente tem o nosso último exemplo. I don't know why, but she is staring at you. All right, let's see. I don't know. Eu não sei. I don't know. Know é o verbo saber, de conhecimento. Eu sei. Ou conhecer. Eu conheço esse lugar, tá? Então, Ravi, mas você falou que conhecer é meet. Conhecer pela primeira vez, tá? Quando você é apresentado alguma coisa, ou alguém, ou algum lugar, é meet. Quando você fala conhecer, de ter o conhecimento de um certo lugar, quando você já conhece, você usa know. Eu não sei. Why? Por quê? Eu não sei por quê. Mas, she is, ela está, staring, pessoal, stare significa olhar fixamente. A gente, às vezes, pelo menos aqui no sul, a gente fala secar, né? Pô, aquela pessoa tá me secando, tá olhando, assim, quando a pessoa fica te olhando no olho, assim, te realmente secando. Tá? Então, stare é olhar fixamente. Isso é o verbo stare, olhar fixamente. Ou a gente fala aqui, de forma mais informal, secar. Secar alguém é ficar olhando para ela que nem um louco, ok? Não necessariamente que nem um louco, mas quando a pessoa te olha diretamente, assim, fica te olhando, ok? Então, olhar fixamente. Staring, com ING, é olhando, secando, olhando fixamente. Tá? Pode até ver aqui que do lado esquerdo, no PDF, eu usei secar, né, que a gente usa aqui no sul. Então, você já entendeu. Se você não usa no estado onde você mora, na tua cidade, você já entendeu por que eu coloquei. I don't know why, but she's staring at you. E você olhar fixamente para alguém é stare at. Esse para, no português, quando a gente usa o verbo stare, que é olhar fixamente, a gente sempre usa at. Tá? At. Stare at. Olhar fixamente para. Então, ela está olhando fixamente. Olhando fixamente para você. Quem está olhando fixamente? Ela. Ela está olhando fixamente. Para quem ela está olhando fixamente? Para você. Ela é o sujeito fazendo ação. You. Você. É a pessoa que está sendo afetada pela ação, está sofrendo ação. Então, a gente usa a segunda tabelinha, só que a palavrinha you é igual tanto no sujeito quanto no objeto. Pessoal, esses foram os exemplos, muitos exemplos, 40 exemplos, um monte de verbos novos, deve ter uns 40 verbos novos aqui também, um monte de palavras, expressões, enfim, essas aulas são muito completas em termos de vocabulário e em termos de estrutura. Então vamos rapidinho, só dar uma revisada aqui no que a gente viu. A gente viu, estudou hoje, a diferença entre o sujeito e o objeto. Sujeito é quem faz a ação, objeto é quem é afetado pela ação, tá, pessoal? Quem sofre a ação. E o sujeito é I, objeto me. Sujeito you, objeto you. Então, you é igual, tá? Tanto o sujeito e o objeto é o mesmo, assim como it. Sujeito ele, he. Objeto, him, quando nos referimos a ele. She, sujeito, quando faz a ação. Her, quando nos referimos a ela. It, é igual. We, nós, quando alguém se refere a nós somos afetados. Quando nós sofremos ação, a gente usa us. E eles, elas, they, sujeito, fazendo ação. Eles fazem tal coisa. Quando eles são afetados pela ação, nós gostamos deles. Nos referimos a eles, a gente usa them. Então, agora o que você vai fazer é dar uma repassada nas frases que a gente estudou, dar uma conferida se você entendeu tudo, qualquer coisa, rever a parte da aula que você ficou com alguma dúvida. Pega todas as frases, coloca no Anki e mete brasa nesse Anki. Pessoal, é 6 meses agora de foco. Depois desses 6 meses, você vai ver resultados realmente muito, muito expressivos, tá bom? Mas você precisa manter o foco, não deixa cair o ritmo, não deixa encavalar um monte de coisa, tenta um pouquinho todo dia, tá? Um pouco de aula todos os dias, ok? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Se você Compreendeu? Deixa um comentário aqui embaixo. A gente tem a nossa área de comentários para vocês conversarem entre si, deixarem aí tuas observações, ok? Um super abraço. That's it for today. And I'll see you next class. Bye.